Olá, eu sou Regina Aparecida Pereira, herveira, artesã e líder do Quilombo Cafundó.
Olá, eu sou Regiane Xi, assessora de educação da Fundação Bienal de São Paulo, onde trabalho há 10 anos. Sou uma mulher amarela, mãe de Kenshin, educadora e pesquisadora de artes visuais e cinema.
Estou aqui para gravar esse episódio do Em Obras, podcast da Fundação Bienal de São Paulo.
Apresentado pela Búlgari.
Quilombo Cafundó é uma comunidade que existe desde 1876, quando o nosso ancestral Joaquim Congo recebe do senhor da fazenda a suposta liberdade e um pedaço de terra para viver com a sua família. Aí ele se estabeleceu aqui nessa região, eram 15 escravos, né, nas condições que ele, e aí Joaquim Congo vem para essa região, se estabelece aqui nessa comunidade, onde foi dado o nome de Cafundó, por ser um lugar bem afastado e de difícil acesso na época. Aqui ele viveu até a morte e ele deixou um legado para os seus filhos, né? Que foi a principal delas, a sua própria história e a sua maior riqueza, como ele mesmo dizia, trazida da sua terra, Mãe África, que era a cultura da língua, o quimbundo, e do qual ele pediu que seus filhos nunca deixassem de falar e nunca deixassem de manter as tradições que ele tinha trazido da sua terra natal. Durante um tempo, a avó Ifigênia, que era uma das suas filhas, ela esteve sozinha aqui no Quilombo Cafundó, porque como era um lugar de difícil sobrevivência, então geralmente as outras pessoas saíam e iam trabalhar nas fazendas ao redor, mas a avó Ifigênia, ela sempre se manteve por aqui. E ela, assim como seu pai, ela manteve a questão da língua, ela manteve a questão das tradições, né? E também repassou isso para os seus filhos e para os seus netos também.
Bom, a instalação do Quilombo Cafundó tinha uma estrutura azul, assim, e muitas fotografias que a gente podia manusear, né? As fotografias estavam dentro de um vidro que a gente podia ver a frente e o verso. Então, ler atrás também, né, à mão, a descrição da foto, enfim, estava ali na foto, e também tinham muitos documentos de jornais, de revistas, uma documentação da época também, em que o Quilombo apareceu bastante na mídia, e uma pequena tela também com um vídeo, né? Era uma instalação que dava para caminhar bastante, assim, a gente podia ir andando, e aí cada foto, que era de um tamanho de foto de álbum mesmo, né? Uma foto que tem um pouco uma memória afetiva, assim, pra gente, como se a foto tivesse sido tirada de um álbum de família e tivesse ali, né, na vitrine para ser manuseada, frente e verso. E eu acho interessante porque eram várias, então não necessariamente o seu olhar seria direcionado para uma única foto que eventualmente tivesse mais importância, né? Elas estavam ali dispostas uma ao lado da outra no mesmo tamanho, então às vezes o que chamava mais a atenção de uma pessoa não teria que chamar essa atenção da outra.
Eu fui convidada a participar do processo de seleção de toda a documentação e fotos, né, para essa exposição. Então, para mim, primeiro eu me senti honrada em poder fazer parte desse processo e para mim foi como que se eu estivesse revendo os meus parentes, né, pessoas que eu nem conheci, mas que por eles, que eu costumo dizer que eu não é, a minha luta hoje não é pelos os que estão aqui, é por eles também, mas acho que é muito mais por essas pessoas que começou toda essa história, né. Eu conheci o Quilombo Cafundó em 2003 e eu vim incentivada por uma senhora que eu havia conhecido em Campinas numa atividade alguns anos atrás. E o que me chamou a atenção foi ela falar de Quilombo e falar principalmente nessa língua nativa, né? Porque em 2003 a gente não ouvia falar de comunidades quilombolas, a gente ouvia falar do Quilombo de Palmares. Eu acho que a maior parte do Brasil desconhecia que existiam povos que ainda vivia de uma forma tão tradicional tradicional, né? Como as comunidades quilombolas. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu vim procurar o Cafundó e, chegando aqui, eu me deparei com uma situação, né, que eu vim com outros olhares, né? E eu não imaginei que era tanto sofrimento, que era tanta necessidade, que era tanto preconceito. Eu vim de uma periferia de Campinas, sou uma mulher negra e a gente sabe de todas as dificuldades, inclusive dentro dos movimentos que eu sempre participei, as dificuldades que o nosso povo passa dentro da cidade. E aí, quando você vem para dentro de uma comunidade quilombola, você vê que isso é muito maior. E as nossas condições lá fora, a gente tem meios de lutar, de brigar, de correr atrás dos nossos direitos. E dentro das comunidades quilombolas, naquele momento, eu percebi que não. Então, que se para nós a gente já tinha avançado em algumas questões, né, em alguns decretos, algumas leis, tudo isso para as comunidades quilombolas ainda estava muito distante. Então, isso foi um dos motivos principais que me identificou com a comunidade, que eu sempre fui uma mulher de luta, né, tenho 4 filhos, criei meus filhos sozinha e sempre lutando muito dentro de uma ocupação, dentro da cidade, né, enfrentando todo tipo de preconceito. Então, eu me encontrei dentro do Quilombo Cafundó e achei que eu poderia contribuir de uma certa forma com a luta desse povo que também seria a minha luta. E hoje faz 20 anos que eu estou dentro da comunidade. E eu costumo dizer que eu vim para dar minha contribuição e não deixar morrer o que eles começaram. Então, assim, ver fotos, ver o rosto das pessoas que a gente conhece a história, o que eu já tinha ouvido falar da história, mas ver a foto deles, então era como que se eu me reportasse para aquela época. Então, foi como que se eu me identificasse com aquelas pessoas, com aquela situação e como se eu tivesse vivido tudo aquilo também. Então, assim, para mim foi muito honroso participar desse processo de seleção dessa exposição.
Na equipe de educação, a gente apresentou propostas de visitas temáticas, né, que são percursos com focos específicos na exposição, que dialogam, claro, com os conceitos curatoriais da 35ª Bienal e também com as nossas próprias pesquisas, experiências, trajetórias, né? E aí eu propus uma visita que tinha o título de A Filha que Vira Mãe Ancestral da Mãe, que é uma frase da obra da artista Aline Mota. Então, o título completo era A Filha que Vira Mãe Ancestral da Mãe, a Beleza de um Coro. Porque, instintivamente, eu fui me interessando e me dando conta como essa experiência entre filhas, avós, mães estavam presentes nas obras e como isso dialogava, né, com os conceitos curatoriais da mostra e uma pesquisa, um interesse próprio, assim. E uma das primeiras reuniões que a equipe de educação teve com o coletivo curatorial da 35ª Bienal, o coletivo nos entregou perguntas. Então, no lugar de entregarem já de cara a lista de participantes, de artistas, de obras ou referências bibliográficas, esse coletivo nos entregou perguntas. E uma delas era o que é coreografia. E aí, cada uma das 8 pessoas que compunham a equipe, né, naquele período, responderam. E, claro, eram perguntas que iam necessariamente partiam da experiência, da trajetória do corpo, né, de cada uma das pessoas. Então, quando eu recebi essa pergunta, o que é coreografia, eu pensei muito que gestar e parir seriam coreografias, como uma experiência de entrega dentro de um contorno. Então, coreografia como se entregar dentro de um contorno e gestar e parir como uma coreografia. Então, acho que desde ali, então, acho que da primeira reunião com o coletivo curatorial, isso já estava um pouco às voltas. E aí, quando a exposição abriu, foi muito interessante e também instintivamente fazer essas caminhadas e ver a presença dessas discussões. E, claro, no Quilombo Cafundó muito, porque a gente tem fotos de pessoas que foram muito importantes para o quilombo, né? E essas pessoas que, por meio da oralidade, transmitiram seus conhecimentos, e esses conhecimentos foram muito importantes como ferramentas de resistência mesmo, né? Para garantir, para lutar pelo território, pela terra, pela cultura. E a instalação tem tanto retratos, assim, dessas figuras, então, fotos desses mais velhos, mas também tinham fotos que mostravam uma coletividade, e nessa coletividade sempre tinham essas crianças, é o que eu estou falando, né, essas avós, filhas e mães, e que me parecia, o que me chamava atenção, assim, né, as crianças pareciam muito integradas de um jeito orgânico nessas fotografias. Então é isso, tinha tanto essas fotos mais, vamos dizer, retratão, os retratos das pessoas, e também essas fotos da vida acontecendo, né? Então, uma ancestralidade e esse conhecimento compartilhado. E além do quilombo Cafundó, eu fui observando e vendo, né, elencando essas presenças, por exemplo, a Cozinha Ocupação 9 de Julho, do Movimento Sem Teto do Centro, é um projeto que tinha muito forte essa presença das avós, das filhas, das mães. A Frente 3 de Fevereiro, a instalação que estava aqui, era inspirada na dona Maurinete Lima, e no vídeo ela se apresenta assim: sou poeta, ativista, mãe e avó. E a obra da Frente 3 de Fevereiro tinha o título de Inteligência Ancestral, que eu achava muito bonito, né? O título desse filme que traçava, né, a trajetória da Frente da própria Maurinete Lima, chamar Inteligência Ancestral. E ela se colocar assim, né, como poeta, ativista, mãe e avó. E aí, lembrando de novo da importância também da avó Ifigênia no quilombo Cafundó, que também a gente pode chamar de uma inteligência ancestral. E muitas outras, né? O próprio Arquivo da Memória Trans, a gente também podia localizar naquelas várias fotografias pequenas, né, que aí eram coladas na parede, e também tem um pouco essa memória afetiva dessas fotografias pequenas, que poderiam ter sido tiradas de álbuns de família. Então, nessas fotos do Arquivo Trans também, essas experiências, a própria sauna lésbica, que também teve uma programação com muitos debates, maternidade sapatão. E, lógico, a obra, vamos dizer, que me inspirou, né, que deu título à visita, é a obra da Aline Mota, que chama A Água é uma Máquina do Tempo. É uma sala muito bonita, que continha um filme, né, um vídeo de cerca de 30 minutos, que começava com uma frase bem forte, que é: estou grávida da minha mãe. Então isso já dá uma relação diferente com o tempo, né, com essa temporalidade, com esse tempo espiralar. Estou grávida da minha mãe. Tem outra frase super bonita que é: uma última respiração sua atravessou o cordão umbilical e saiu dos meus olhos em forma de lágrimas. E aí a Aline Mota revisita, né, a história da mãe, da avó, o luto pela morte da mãe, mas também revisita esses documentos históricos, arquivos familiares, a diáspora afro-atlântica, tem muitas cenas de água, de mar, e também contextos de violência na história do Rio de Janeiro. Então isso tudo vai se entrelaçando e de uma maneira muito forte com essa ancestralidade também.
A ancestralidade, para mim, ela está presente no nosso dia a dia, né? Então, eu não consigo desenvolver um trabalho dentro da comunidade, tanto na área do artesanato como na área do turismo. Eu não consigo receber as pessoas aqui e falar da comunidade sem falar da ancestralidade. Então, acho que ela está muito presente e muito forte no dia a dia, principalmente das conquistas da comunidade e de quem realmente está aqui e que leva essa história a sério, entendeu? Então, acho que a ancestralidade, ela fala muito forte, ela fala mais alto em todos os momentos e em tudo que a gente procura fazer de bem para si e para os outros também.
É isso, acho que eu também fui me entendendo mais ao longo da 35ª Bienal como mulher amarela e também muito alimentada pelo que escritoras e artistas negras estão produzindo, têm produzido ou sempre produziram. Então, essa relação entre o que no corpo e na voz se repete também é uma episteme e corpos racializados, pega muito na ancestralidade e rende bastante para a produção artística.
Então, eu me sinto muito mais próxima, me sinto dentro da história do Quilombo Cafundó. Por mais que talvez as pessoas não entendam, mas eu me sinto parte, não dessa história de hoje, mas dessa história do passado. Como que se eu sobrevivi, foi como que eu tinha que ficar, né, para continuar contando essa história.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.